Esse podcast é produzido por Abrace.digital. Príncipe Ali, é esse aqui, Ali Ababa. Deve honrar e respeitar ou aplaudir. Segurem a emoção, caprichem no seu salão e venham ver quanta pompa por aqui. Não vamos continuar, não?
Eu não sei a letra direito. É. Príncipe Ali, é esse aqui, de Ali Ababa. Acho que é isso
então,
agora,
eu só
né?
queria dizer que eu nasci em 88, eu não sei o que vocês estão cantando.
Aladdin!
Você cala essa tua
assim,
boca,
cara?
Que tu não viu o desenho do, Ali, do Aladdin.
Não, entrou no remake em real life, do Aladdin de verdade, do gênio de verdade.
Vi, só que quando que nasceu o remake, depois de adulto.
É tão bom, a música é mesmo, inclusive.
Entendeu?
É.
É muito parecido, pelo menos. Mas enfim, é praticamente a mesma música. Se não for a mesma música... É muito bom.
Começamos aqui então o Tricotox. Eu sou o Thiago Queiroz e você que não assistiu Aladdin, você tem essa missão. Inclusive você também, Tadeu.
E o Enzo também. Que porra é essa? Como assim que porra é essa?
O Enzo
The
tá
First
aqui
One,
no...
devia ter assistido todos os filmes da década, do universo, desde 1800.
Mas ele é novo, ele se chama Enzo, ele deve ter 13 anos, porra.
Não, mas esse
Enzo
é The First
aqui,
One.
Tá no chat do Apoiador e Supimpa, tá aqui, que é isso, que é isso? Mas respeito com o Aladdin, rapaz, que é isso?
Ladies and Jennifers... Ladies and Jeffersons, aqui é Tadeu França de volta depois de uma semana de folga.
Folga não, foi licença paternidade, que é o máximo que esse paizinho aqui dá.
A gente oferece o quê? O que o governo oferece? 5 dias.
É verdade.
Uma semana. Então só pulou uma gravação. Aqui é Victor Neves, eu achei que devia ser bem apresentado já.
Não se apresentou.
É que eu pulei só vez.
Porque o quê? Porque o quê? Porque temos um papai em dobro entre a gente.
Que isso,
e Príncipe Ali, esse aqui tá deu França. Um gatão, um papaizão de 2 filhão. Aí, tá vendo? Tô aqui o
Mentira,
quê?
Tirou de
isso
agora?
É jazz.
Assim? Foi,
isso
no,
é
foi,
jazz.
Foi no instinto?
Foi no feeling.
O cara é do improviso, cara. Né? Cara,
Mó,
é do improviso.
Que, okay, stand-up.
Cara, é do improviso.
Só que eu não fico muito de stand-up porque os joelhos começam a doer.
Ai, eu entendi a referência. Essa foi uma piada muito boa pra não começar a carreira no stand-up, inclusive. Uma piada incrível. Que quem pegou a referência, pegou.
E quem não pegou, deu sorte.
Exato.
Ai, mas olha só, a gente resolveu interromper. A gente teve a oportunidade de interromper a licença parental de Tadeu França pra ele contar um pouquinho nesse talk sobre como que tá acontecendo, o que tá rolando. Ele não tá participando de todas as gravações, inclusive o episódio da próxima semana que você vai ouvir não vai ter a participação dele. Então não se sabe quando ele vai voltar. Mas ele veio aqui pra contar um pouco como é que tá sendo, como é que tá o coraçãozinho aí de Tadeu França, The New Peppies on the Block.
É isso, gente. Olha, está um misto de sensações, está uma bagunça, está aquela coisa bem puerperior, né? principalmente porque foi uma coisa muito, 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 muito inesperada, meio que do nada. Mas a gente está aqui e eu falei pro Thiago, falei pro Victor estar no tricô, gravar aqui esse episódio, mesmo que rápido, esse Tricotox é muito bom, né? Dar uma equilibrada assim no nosso eixo. E aí eu queria começar contando de como que aconteceu, né? Hoje, na nossa gravação, estamos no dia 21 de junho. Pela data provável do parto do Hugo, o Hugo deveria nascer exatamente mês que vem, 21/7. E ele nasceu de 33 semanas prematuro. Nesse momento ele está lá na UTI neonatal. Né?
Muito tenso.
Muito tenso, né? Muito tenso. Porque o Augusto, o meu primeiro filho, ele nasceu de 40 semanas na data provável do parto. E a gente acaba, querendo ou não, sem querer, projetando a mesma história pro outro filho, mesmo sabendo que cada filho é um filho, enfim. E a gente, eu na minha cabeça, não, 21 de julho ele nasce, que inclusive é o dia do meu aniversário de casamento. Então você já faz uma festa.
Nossa,
de casamento,
muito.
Que te já faz, você entendeu? Que eu já tava tudo planejado aqui, entendeu? Na hora de fazer o parabéns da criança, já faz um parabéns de casamento, que você já, né, Entendeu? Já faz tudo um negócio só. E aí, aconteceu
aí,
que...
E aí é que o pequeno Hugo já vem mostrar pra vocês que não vai ser nada do jeito que vocês planejaram, né?
Exatamente. Nada, nada, nada do jeito que a gente planejou. E foi uma parada muito sinistra, assim, no sentido positivo. Porque foi muito inesperado, muito do nada mesmo. E aí... A minha parceira, ela tava meio com sintomas gripais, umas dores, assim, tipo, no corpo. Aí, assim, tinha, né, hoje, tudo é Covid. Então, você já fica, tipo, em choque, tudo é Covid. Mandamos uma mensagem pro obstetra. E aí, o obstetra falou, vai pro hospital, né, vai ver qual é que é e tal. Chegamos no hospital pra ver sintomas de Covid, né? Fomos na ala do hospital de Covid, tá. Aí vai fazendo exame, faz um PCR aqui, PCR ali. Aí a moça falou, ah, você já tá aqui, tá de 33 semanas? Vamos dar uma olhada, passa na ginecologista também? Vamos olhar o neném. Aí olha o neném, aí ó, a ginecologista, olha, você se importa se eu te examinar? Não, tudo bem, tá. É, porque ela, na gestação do Augusto, com 33 semanas, ela também teve um susto de tipo, ó... Fica de repouso, porque tá tendo umas dilatações aqui. Do Augusto, ela tava com 2 centímetros. Do Hugo, ela tava com 3. E aí, já preocupou. Falou, olha, tem 3 centímetros de dilatação aqui, vou ligar pro teu médico. Liga pro médico, ó, observa daqui 2 horas se aumentar a interna. Aí, tá bom, ficamos lá 2 horas, no meio da madrugada. E a gente assim, não, filho, vai ficar quietinho aí, né, filho? Fica tranquilo aí.
Dá uma segurada. Sobe aí, porra. Sobe aí.
Dá uma segurada. Tipo, não é tão legal ficar de bananeira assim, já agora. Pode dar mais um rolê e tal. E aí, 2 horas depois, 5 centímetros tava lá. Vai internar. Aí
que
a gente
isso?
Tá, vai internar. E aí... aplicaram um remédio nela, que eu não vou me lembrar o nome agora, pra tentar inibir o parto. Ela foi pra esse processo de inibição de parto. E aí, com 5 centímetros. Aí, a gente, numa sala, né, esperando os resultados do Covid, deu negativo Covid. Fizemos dois testes negativos de Covid. Aí, falaram assim, agora você vai pro quarto, tá? E você, papai, você vai se trocar. Aí eu fiz, me trocar? Me trocar por quê, moça? Não, você vai pro centro obstétrico. Como assim, moça, centro obstétrico? Aí, tipo assim, a gente já, né, ficou meio em choque. Aí fui, subi, aí fomos pra esse lugar. Chegamos nesse lugar, eu já tava trocado com roupa de macacão, toquinha, sapatinho. Aí a moça foi examinar e... Ah, 7 centímetros. 7 centímetros de dilatação.
Não, para de aumentar.
Aí falou assim, ó, seu médico...
acho que deram remédio errado, hein?
Seu
acho
médico
que botaram
tá...
remédio não,
de acelerar. Seu médico está a caminho, O médico chegou rapidão, porque ele, né, deve morar perto do hospital, chegou rapidão. Olha, deixa eu examinar aqui. Ah, 9 centímetros. Foi ali, preparou a sala do parto e, tipo assim, eu não tava com a cabeça de, tipo assim, meu filho nasce hoje. Zero com a cabeça, assim, de que meu filho nasceu. Na minha cabeça, eu tava acreditando que, tipo, iam dar um remédio que ia empurrar mais um pouquinho, ela ia ter que ficar uns dias em repouso, sem pôr o pé no chão, nem nada. Do nada, mano, não deu tempo de fazer um cup noodles, um miojo. O Hugo estava para fora, nascido às 7h54 da manhã, do dia 6/6/2021, 7h54 da manhã. Ele nasce geminiano, então para ter 2 geminianos na minha casa, né? Então o Augusto é do dia 10/6, o Hugo é do dia 6/6. Então,
meu Deus!
Foi tipo assim, muito perto. E aí ele nasceu de 33 semanas, mas nasceu bem, com 2,440 kg, né, por um prematuro, e 44 centímetros. E aí, a gente conversando com os médicos, tudo a gente quer arranjar um porquê, um motivo, tanto que eu fiz até um vídeo disso, que a gente quer ficar tentando descobrir um porquê, né? E cara, o Hugo só quis vir. Ele quis vir. Tipo, não tem explicação. A Thalita não teve dor de contração, não teve nada. Se ela não fosse pro hospital ver o resfriado, era capaz do neném nascer na cozinha. Ela espirrar e ele nascer. Tá
fui
ligado?
Comprar um pão, voltei com o filho.
Voltei com o neném. E foi muito isso, porque a gente foi ver Covid, foi ver um negócio gripal ali, um sintoma, e voltou com o neném. Não voltou, mas tipo, ele ficou na UTI, tá lá até agora. Mas com 33 semanas, e aí a gente começou... Porque assim, ninguém tá pronto pra ser um pai e uma mãe de UTI, né? A gente tava com totais outros planos e teve que ressignificar tudo aqui, né? Teve que ressignificar todos os procedimentos e tá sendo difícil, mas ao mesmo tempo a gente tá aprendendo muita coisa, assim, sabe? E foi isso, assim, foi muito rápido. O Hugo veio, tipo, quando ele quis vir, ele falou que era a hora dele. E aí a gente tá nesse processo de UTI, esperando ele criar a maturidade necessária pra ele poder ficar em casa com a gente, sem a gente ficar com aquele medo de, caiu saturação, ele não respira direito, ele não mama direito, ele não tem o peso certo, enfim, ele tá no melhor lugar que ele precisa estar agora, que é no hospital, que é na UTI, e a gente ressignifica esse olhar. É fácil? Nada fácil, né? A gente queria muito ele com a gente, mas a gente tá pensando agora no melhor dele e... Enfim, meu filho tá aí. Hugo, França, Ladies and Jennifers.
Oh, uma meu coisa interessante. Que barra também, né, cara?
É que eles fazem aniversário próximos. Aí a gente pode fazer uma festinha só, já papum, entendeu?
Não, boa. Tem
mais 10 vocês ali, ó.
O Tadeu acabou de se tornar pai de dois. Você tá dando sugestão pra ele ser um pai de dois de merda, né?
É porque ele já mandou essa antes, tipo, perto do casamento e tudo mais. Uma festa só, entendeu?
Vai fazer
já,
uma festa de casamento dos filhos, tudo junto.
Exatamente, agora já mudou de casamento, agora os dois filhos ficam juntos.
E o casamento deles, inclusive, vai ser aqueles casamentos, sabe, que vai a noiva num salão com vários noivos, assim, coletivão.
E vai ser um reality show do SBT, qualquer coisa assim, né?
Isso.
Muito bom.
E você vai lá e ainda vai imitar o próprio Silvio Santos.
E eu vou pagar, tudo com permuta. É isso.
Tem coisa melhor.
Mas assim, eu fiz questão de estar aqui porque de verdade isso aqui me faz um bem danado e fazem mais de 15 dias aí que a gente tá nessa luta, então eu precisava.
Cara, tanto que eu tava perguntando várias vezes pro Tadeu, Tadeu, tem certeza, cara, você tá bem pra isso? E foi o que você falou, né? Aqui, tá aqui trocando ideia com um amigo, acho que dá uma aliviada também, né? E assim... Eu fui, na época do Dante, eu fui pai de UTI de uns 10 dias só, né? Não se compara o que você fez. Ele não foi prematuro, aconteceu mais no final do primeiro mês dele. Então foi UTI na Natal. E eu sei a barra que é de você... eu acho que você talvez tenha sentido um pouco disso também, essa resistência inicial de, mas hospital... Não é isso aqui, é o Covid, quer dizer, na época não tinha Covid, mas tipo, mas aqui tem doença, é aqui que tem doença, tem que ir pra casa, pô, tem que ir pra casa, e o lugar dele é em casa, e não sei o quê. E aí, quanto mais você fica nessa resistência, e aí, será que amanhã vai ter alta? E aí fica apurrinhando o pediatra, apurrinhando todo mundo, até você tomar uma chamada tipo, de médico do hospital,
sim,
né?
Sim, sim.
Mas a partir do momento que você, é o que você falou, você joga um olhar diferente pra isso, as coisas começam a ficar um pouco... mais, sei lá, palatáveis, né? Porque você percebe que é isso, ele tá no melhor lugar que ele deveria estar e assim que ele estiver pronto, né, pra sair de lá, ele vai sair. Tanto que eu lembro que quando a gente conversava no Zap, né, desde quando ele nasceu, ele já teve uma evolução imensa, né, de quando ele nasceu. Total. E de como que ele tá nesse exato momento, né? Você Total. Acabou de voltar lá do hospital, né? Como é que ele tá hoje?
Hoje ele tá... Que toda criança perde peso, né? Depois que nasce, perde um pouquinho de peso. Ele nasceu com 2.400 e aí chegou a 2 quilos, que era tipo limiar, uhum, assim, de peso pra um prematuro, vamos dizer, que chama, entre aspas, né, saudável. E agora ele, uhum, já tá com 2.260, tem ganhado gradativamente, porque assim, são 3 pilares que um prematuro precisa ter para voltar para casa. Ele precisa aprender a respirar, né, sozinho, sem ajuda de catéter, CPAP, entubado, essas coisas. Ele tem que aprender a respirar sozinho, ele tem que aprender a mamar sozinho, então sugar, né, que ele adquire em outras fases da gestação, não na que ele nasceu, e não perder tanto peso. Então ele tem que estar num peso ideal, mamando sozinho, respirando sozinho, que aí ele tá apto pra vir pra casa e viver com a gente, né? Uhum. E a Thalita, assim, cara, me emociona de falar porque ela é uma mulher muito forte, muito, muito forte. Desde quando nasceu, ela já com a sagacidade, assim, de, tipo, sabe que ele vai precisar do leite e ela levou a bombinha no hospital e começou a estimular o leite na bomba, extraindo o leite pra, tipo, já ter ali o colostro e tal. Cara, Eu fiz até uns stories chamando ela de Thalita Anjuba, que a menina tá uma fábrica de leite, assim, gigantesca, graças a Deus. Thalita Anjuba, que é do Piracanjuba.
Eu demorei a entender, agora entendi. É,
Thalita Anjuba, vem de Piracanjuba. Enfim, minha mente criativa, né? E aí, ela tá, assim, amamentando super bem, mas ao mesmo tempo desgasta, né? E eu tenho na minha cabeça como que o homem amamenta. O homem amamenta estando ali gerando o máximo de conforto e descanso pra ela, cuidando da alimentação dela, cuidando da hidratação dela. Eu tô cuidando do psicológico dela. Hoje eu fiz ela marcar psiquiatra pra passar começar a terapia. É assim que eu amamento, sabe? Porque se eu sei que ela não tá bem, que ela não consegue se concentrar, não consegue se alimentar direito, se hidratar, isso pode ser prejudicial para a produção de leite e prejudicial pro filho. Então eu tenho tido esse olhar, assim, pra essa parte que tá sendo bem importante e fundamental pra recuperação do Hugo, entendeu? E aí a gente tá esperando ele ter essa maturidade, assim, a sucção ele já adquiriu bem e respirar ele já tá respirando sem sonda também, porém ele tem algumas quedas de saturação ainda. Então é isso que tá prendendo ele lá. Quando cai a saturação, inclusive hoje caiu durante a mamada e ela ficou mega desesperada achando que é tudo culpa dela, a mulher se culpa muito, cara, né? Se mamou. Se o leite empedrou é porque a culpa é da mãe. Se o filho mamou demais e teve queda de saturação, ficou meio em apneia ali, culpa da mãe. Então ela ficou super culpada, eu tentando conversar com ela, abraçar e dar apoio ali pra ela ter mais, né, mais calma, mais estabilidade emocional ali. Mas é muito tenso. Sem contar que a gente tá, por exemplo, eu tô há 4 dias sem ver o Hugo, porque eu tô em casa cuidando do Augusto. Eu tô cuidando do Augusto, porque ele é bebê e a gente deixou nos primeiros dias de internação e nos 5, 6 primeiros dias, ele só com os avós, com as avós. Não que seja ruim, é a nossa rede de apoio. Só que é uma rede de apoio de outra geração, de outra criação. Então ele teve muito um acesso mais excessivo à tela, à chupeta, à desregulação da rotina, de alimentação. Tá? Então foi bem prejudicial. A gente voltou percebendo que ele tava meio gago em algumas palavras que ele tava falando direto. Ele já tava meio... Aí a gente já, putz, mano, vamos ter que fazer alguma coisa. Aí eu comecei a ficar em casa e ela aí, por conta dessa coisa da amamentação, né? Eu até posso fazer um dia de eu ficar o dia inteiro no hospital com ele lá, mas aí as mamadas dele vão ser por mamadeira e a gente tá meio que não querendo isso e tal, querendo que ele tenha só o peito mesmo, já que ele vai ter a mamadeira quando a gente não tá lá, né? Que é durante a madrugada, enfim. Então a gente tá fazendo dessa maneira, fazer o quê? Amanhã eu vou pra lá ver ele e... Porque eu não tô aguentando, tá batendo muito forte, assim, não vê-lo. Mas eu sei que o não vê-lo é por um bom motivo, porque eu tô mantendo as conquistas com o Augusto, que é um bebê de 2 anos. Então a gente tá tentando o tempo inteiro ressignificar o olhar pra não dar ruim, entendeu? Mas a desumanização, assim, que a gente sente, cara, é bizarra. Assim, eu cheguei a reclamar lá no hospital de coisas de como o pai é tratado, tá ligado? Tipo, o pai no sentido assim, a mãe tem direito a café, almoço e jantar, porque ela fica lá o dia inteiro. Mas se o pai for essa pessoa que fica lá o dia inteiro, porque, sei lá, deixou a mãe descansar um dia, o pai tem que se virar pra comer, tá ligado? Não tem as mesmas coisas que tem uma mãe. Eu sei que isso acontece por conta dos pais ausentes, tá ligado? Tipo, e aí todos acabam pagando o preço, tá ligado? E isso pra mim foi bem dolorido. E aí chega na sala, o olhar das enfermeiras, das técnicas de enfermagem, se você não impõe o seu lugar de pai presente, de pai que entende, de que pai que participa da parada, você é mais uma pessoa que tá ali, que X, entendeu?
Pra então, atrapalhar, né?
Pra atrapalhar. E aí eu era o cara que, tipo assim, eu observo tudo. Então eu ficava de olho no sensor, se a saturação dele tava caindo e tal, não sei o que. Aí qualquer apito que dava, eu falava, oi, tudo bom? que apitou. Oi, me ajuda aqui, socorro, né? Apitou aqui, aí ela falava, ó, pai, fica tranquilo, porque ele se mexe, aí o eletrodo às vezes sai do lugar, então dá esse problema de, tipo, parar a respiração do nada, assim, sabe? Fica... Aí você fala, minha senhora, como é que é, né? Só que ela falou, ó, olha pro bebê, vê se o bebê, como é que o bebê tá, né? E a gente fica preocupado com aquele monte de fio, aquela coisa toda. Mas eu encasquetei, assim, até com a etiqueta que tava na Eu sempre falo manjedoura, não é manjedoura, é incubadora. Manjedoura é Jesus, cara, é Natal. Ó, a incubadora tinha lá o nome, aí tem o nome da criança, o nome da mãe e o nome do pai. Aí o nome da criança tava Hugo, coraçãozinho de canetão. O nome da mãe tava Thalita, coraçãozinho de canetão. O meu nome tava de caneta Bic, tipo Arial 10, sabe assim, Tadeu.
E um desenho assim, né?
Cara, aquilo me bateu uma nóia. Aquilo me bateu uma nóia que eu falei assim, caralho. Tipo assim, porra, eu sou o pai, mano. Eu tô fazendo o meu, assim, direitinho, tá ligado? Eu tô aqui. Será que todas as etiquetas são assim? Eu fui olhar só a minha, tava. Mano, eu fui olhar incubadora por incubadora. Aí eu falei, ó, calma, Tadeu. Às vezes deve ser a enfermeira que escreveu de um jeito, com uma caligrafia, né? Não é sobre isso, tá? Calma. Meu, foi eu comentar assim por cima. Eu falei, nossa, o pai não tá valendo nada aqui nessa UTI, né? Ó, meu nome aqui em Arial 10 é da minha parceira e do meu filho em Arial 72 aqui e tal. Brinquei com a... Na hora, ela sentiu que eu fiquei incomodada assim e tava meio que zoando e tal. Aí ela foi e trocou a etiqueta com o nominho do papai bonitinho no canetão, porque eu mereci, entendeu? Eu tô ali. Então, assim, mas em outros momentos, assim, você sente que parece que falta um pouco de sensibilidade, assim, nas equipes. Eles têm conhecimento técnico, sabem o que acontece quando apita, sabem o que acontece quando cai a saturação, sabem o que acontece quando tem a apneia da prematuridade. Só que na hora de ser sensível com o pai e com a mãe, eles não sabem. Né? Eles estão pegando teu filho ali com a prática e parece que tá pegando um bonequinho, uma boneca.
Parece que tá pegando uma peça de presunto, né, cara?
Isso, exatamente, exatamente. E aí você fala, então, mas não vai quebrar, não vai não sei o quê. Aí elas devem ouvir tanto isso que já meio que acaba descontando às vezes na gente, sabe? Que tá ali a primeira vez.
Mas, cara, não interessa, brother.
Exato.
Porque, assim, isso é uma coisa que me revolta muito. Porque, assim, bicho, não trata como se fosse um leitão. Até porque um leitão não deveria ser tratado dessa forma também.
Exatamente.
Quanto mais um bebê humano. E tipo... Não é porque você sabe que não vai quebrar que você tem que tratar como um troglodita. Então, assim, o mínimo de cuidado, porque assim, é um ser humano, entendeu? Pô, trata com gentileza.
Tanto
não vai
que...
ocupar mais tempo do trabalho dela por isso.
Exatamente. Tanto que
tem
quando...
Tem questão que não vai lembrar, né?
Quando elas vão se referir à criança... Ó, agora a gente vai falar aqui, passar o plantão, por exemplo. Falar do RN de Thalita. Aí, uma vez, eu tava na hora da passagem de plantão do RN de Thalita. Então, tudo bem, tem a mãe. Não, gente, não tô aqui menosprezando o lugar da mãe, nada, nada. Falando que eu quero que fale RN de Tadeu, não é isso. Mas na hora que tava RN de Tadeu, eu fiz, é o Hugo. Tá aqui o crachazinho dele, gente, é o Hugo. O nome dele, Hugo, sabe? Tipo, RN, número tal, incubadora tal. Tipo, ele essa praticidade, assim, pra lidar com as coisas, pra quem é leigo e não entende, tipo, eu sei que às vezes pessoas que vão ouvir aqui que é enfermeira, que é técnica de enfermagem, que trabalha com isso, vai falar, ah, mas isso é por causa disso. Vocês podem ter a justificativa que for, gente. Pai e mãe de UTI querendo ter o filho no colo, filho são, filho em casa, ou vocês têm sensibilidade ou o teu conhecimento técnico não vai chegar em mim. Não adianta você falar que é o eletrodo que... Tá. Cara, eu só preciso, tipo, ver que ele tá bem. Eu só preciso entender que ele tá bem. De um jeito prático, de um jeito sem mediquês, sem enfermeirês, entendeu? Porque senão não vai chegar o teu discurso e você falar que a gente trata assim por causa disso, disso, disso. Então trata assim o teu, mano. Porque o meu é o meu e, tipo, eu quero que vocês tenham sensibilidade o mínimo possível com ele, comigo, com a minha esposa, que tá sendo um momento muito foda pra gente aturar. Sabe? Aí pra completar toda essa novela, o que que acontece com o carro? Dá problema na semana que a gente tá indo pro hospital, o carro dá problema na ventoinha, não sei o quê. e não tem como ficar sem carro pra ir ao hospital, porque a gente mora longe, uns 30 quilômetros do hospital.
Você pode ir de avião, porra. Você
não, é, no avião, do lado do aeroporto. Mas aí, não tem como ficar sem carro, tem que mandar arrumar, lá vai embora R$620 pro mecânico, mas arrumamos o carro. Ele, é assim, a gente tá...
Mecânico esse que, inclusive, deixa eu te interromper aqui, ó, mecânico esse que, inclusive, deve tratar de forma mais humana uma porra de um carro do que uma enfermeira, um médico, uma pediatra, na porra de um bebê. Exatamente. O Enzo aqui já tá anotando aqui no chat dos apoios do hospital. Opa, Queiroz ficando pistola. É porque isso me deixa muito pistola. Até meu óculos aqui na testa tá caindo, porra, meu personagem. Isso me deixa muito puto, porque assim, você pode ter a justificativa que você quiser, que é o que você falou. Ah, porque assim, porque são muitas crianças. Não justifica. Eu já passei bastante por situações diferentes em internações de hospital, já passei por diferentes profissionais da área da saúde, e eu sei que faz diferença. Eu sei que faz, e que isso não impede você de ter um tratamento digno e humanizado quando você tá dentro do hospital. Você não é a porra de um número, você não é a porra de um protocolo. Você é uma pessoa, você é o Tadeu e o seu filho é o Hugo. Pô, a mãe é o quê? Thalita. Então, porra, tem que respeitar. Eu acho que é o mínimo de trato, é o mínimo de cuidado, e isso faz toda a diferença, porque não está apenas o pequeno Hugo que tá internado ali. Tá o Hugo, tá o Tadeu, tá a Thalita. Tá todo mundo internado. E todo mundo precisa ser acolhido nessas horas, cara. Então isso me deixa muito, mas muito revoltado mesmo. Tanto que o próprio Caio aqui disse no chat dos apoiadores Supimpas também, olha... Cara, eu quase tive que cair na mão com a enfermeira para dar o primeiro banho no meu filho e vestir ele. Eles acham que os pais são pesos de papel.
Assim, exatamente.
Ok se a maioria é um lixo do esgoto. Eu não sou... Então respeita a minha história aqui. Me deixa fazer as minhas paradas. Deixa o Tadeu fazer as paradas dele. Então o que vai acontecer? Esse episódio vai ao ar daqui a pouquinho. Tu pega essa porra desse podcast e começa a tocar alto lá no meio da UTI.
É verdade.
Pra galera ouvir. Assim, o queridíssimo aqui, enfermeira. É, enfermeira 53. Começa a chamar de número também.
É, exatamente.
Enfermeira 53. Ouve aqui essa parada aqui que eu acho que é maneiro, você vai curtir, você vai dar belas regurgizadas, gargalhadas.
Eu vou chamar elas pelo Corém. Falar assim, o seu Corém é 9863, 9863, você pode me ajudar aqui, por favor? Porque, mano, então... é muito isso. E a dica que eu dou, assim, pra pessoas que vão ter filho em breve e tal, que assim, a gente não tá pronto pra ser pai de UTI, ninguém espera, todo mundo calcula e se projeta pra ser... um pai de a termo, né, que chama, mas cara, deem uma estudada, deem uma lida, quando se acontecer com vocês, o nosso foi muito no susto, a gente ficou sabendo de coisas que a gente podia e teria acesso e privilégios já depois de 3-4 dias de internação, sabe, então se informem de tudo, pesquisem, perguntem, teve um olhar também, tem um, assim, um hospital, ele é um hospital bem chique, assim, no Itaim Paulista, Itaim Paulista não, tá em Bibi, tá em Paulista na Quebrada, tá em Bibi, que é...
Ali do lado onde o Huberto mora?
Quase ali, quase perto de onde o Huberto mora, ali a galera...
Tem chão de taco, tem samambaia nos quartos lá
isso,
também.
Isso, ali assim, o hospital é bem chique e a gente tá ali pelo convênio. E não tem vergonha nenhuma de dizer, graças a Deus eu tenho um trabalho, que tem um convênio, que me propicia esse privilégio do meu filho nascer num hospital bom. Mas, se tem um bagulho que quem, principalmente pessoas negras... percebem quando o olhar é diferente, assim, no sentido de... Uhum. Esse aqui é pai de convênio, sabe? Assim, e aí parece que as pessoas te olham e te tratam como se você não merecesse estar ali. Tanto que tá rolando até uma obra, uma reforma na maternidade lá, que eles estão fazendo tipo um anexo da maternidade, que aí no Rio é aquela Copa Star, que foi onde o Paulo Gustavo estava internado, que é a rede Door, não sei o quê, e o Copa Star é o Master Blaster. E aí você tem o outro da rede Door, que é o hospital do lado, que é mais convênio ali e tal. Eles estão criando uma maternidade premier ali, sabe? Pra, tipo, acho que pra separar a galera convênio da galera não convênio, que paga internações caríssimas ali. E a gente sente, cara, isso é tão ruim. Isso é tão dolorido, mas eu sou afrontoso. Eu sou o chato da roda, eu afronto o sistema, eu cutuco mesmo. Chego com meu black lá pra cima, meu estilo, entro lá. E aí se perguntarem que... Porque assim, a pessoa que julga o livro pela capa vai olhar e falar que eu sou mais do mesmo, né? Mais um pai de uma criança aí e tal, que não manja nada, até a hora que o cara vai lá, se depara com o meu conteúdo, com o meu Instagram, começa a trocar uma ideia, abre o coração pra ouvir o outro lado da história e vê que a gente participa, faz a nossa parte e quer estar o máximo perto e presente possível do que o nosso filho precisa, entendeu? Então, cara, isso é muito foda. Isso, sentir essa sensação, isso é bem, bem, bem ruim. Quem sofre passa. Assim, não tô falando só também da questão racial em si, mas essa questão de você ser uma pessoa do convênio e as pessoas acharem que você não ali não é o teu lugar. Isso é muito foda, porque aí você fica pensando que, cara, e quando eu não tô aqui, o que fazem com o meu filho? Será que eles olham pro meu filho, que é um pitoquinho, assim, com esse olhar de é o filho do pai do convênio, sabe? Isso é muito chato. Isso é muito chato. Uhum.
Eu honestamente, eu fiquei um pouco surpreso aqui, porque eu nem imaginava da existência de pessoas que fossem pro hospital sem convênio. Porque assim, todas as vezes que eu fui, foram por convênio e caguei, nunca nem pensei sobre isso. E eu fico assim, a pessoa pra ir fazer uma internação e não ser por convênio, é pessoa, meu irmão. Ou é idiota, ou é podre de rico.
Sim, sim, sim.
E até pra coisa simples, como um consulta, fazer um exame, por exemplo, ultrassonografia. Tem que fazer uma cuevinha. Aí nisso, pra marcar nos hospitais, nas clínicas pra fazer o exame, eu tava conseguindo pra final de julho e agosto. Eu consegui, por sorte, uma lá na puta que pariu do recreio, agora pra junho agora, final do mês. Mas se eu fosse pago, tinha essa semana mesmo.
É mesmo?
Inclusive,
é?
Depois que eu descobri. Eu quase fiz pago, mas eu acho que a urgência não é tão grande. Mas enfim, até pra fazer exame tem essa diferenciação mesmo. E agora voltando um pouquinho, essa questão das enfermeiras, uma coisa que eu fico puto é que muitas vezes. Até conversei com uma. Ontem eu tinha uma amiga, mas enfim, uma conhecida. Enfermeira, né? Ela falou, porque também depende do hospital e tudo mais. E muitas vezes tem muita correria. Tem uma fila imensa de pessoas para atender, tem muita pressão, muita coisa. Mas o que acontece? Ela trabalhava no hospital público. Aí, beleza. O hospital público é quase que uma zona de guerra. Você, pô, realmente tá lá, toque de caixa, tem que atender mil vezes, não tem seringa, não tem esparadrapo, não tem gás, não tem porra nenhuma. Agora, quando você tá no hospital particular, que até fazer essa pergunta pra você, pô, já muda, cara. Um parto vai de 15 a 30 mil pra nascer em hospital. É dinheiro pra cacete, porra. Só pra comparar. Sim. A Eva nasceu em casa e quer dizer 5 mil. Se a Eva vai pro hospital, o hospital mais barato era 15. E dependendo, poderiam chegar até 30. Uhum. Dependendo do hospital que foi. Então, ou seja, um parto no hospital é muito caro. É muito dinheiro envolvido. E não é tão lotado quanto um hospital público. Ou seja, dá pra dar conta. É calmo. A gente já foi diversas vezes no hospital. E a maioria das vezes os hospitais são bem tranquilos. Não tão cheios. Você é atendido de certa forma bem rápido. E não tem aquela correria toda. Ou seja, não tem essa desculpa de você não humanizar algo que você pode humanizar. Ainda mais numa situação tão frágil quanto um bebê numa UTI. Sim. Eu acho sim que a gente tem que reclamar. Tem direito de reclamar. E tem que ser humanizado mesmo. Dado, tipo, não tem justificativa de você fazer isso.
Tipo, tem profissionais ali, não tô generalizando não, todo, assim, até porque seria injusto da minha parte. Tem enfermeiras que a gente lembra o nome, sabe? Que a gente que se apega, que a pessoa, você fala assim, não, pô, agora é o plantão da Ana, é o plantão da Tânia. Então você sabe, sim, que a Ana, sim, que a
sempre
Tânia...
Sempre tem a pessoa que, pô, aquela pessoa é maneira.
Você fala, ufa. Agora tem umas que você fala, ah, é aquela de óculos, é aquela de cabelo preso. Ah, é aquela de avental. Aí porque você já pega um ranço. E o medo de você reclamar é igual o medo que você tem de reclamar no restaurante de comida, o medo do cozinheiro cuspir no teu prato, tá ligado? Medo de reclamar da enfermeira e ela tratar mal teu filho. É linha tênue, sabe? Tipo, você fica nessa de você querer meter o louco lá. Porque, não sei o que, tal, foi assim, assim, assim. E elas vão sempre ter uma justificativa científica por trás daquele tratamento, daquela atitude. E aí depois pega a rança lá. É o filho do pai chato. É o filho da mãe que não sei o quê, sabe? Assim, e o que eu vi que é muito legal, assim, entre as mães lá da UTI, pouco pelos pais, porque eu não conversei com nenhum pai, assim, nos dias que eu tive lá, assim, são bem desunidos, mas as mães se unem, assim, nas dores. A Thalita fez amizade com as mães, elas fazem refeição junto, né, estão ali o dia inteiro, e montaram grupos, trocaram WhatsApp, e aí, tipo, a Thalita tava no hospital, sei lá, no banco de leite, a outra mãe falou assim, mandou no WhatsApp pra ela, o Hugo tá chorando aqui, ela tava lá dentro, então, tipo... Já meio que se ajudam, sabe? Elas, entre elas se ajudando, isso é muito lindo de ver, assim. E eu senti falta isso com os pais. Você vê que os pais, tanto que tava até meio que roteirizando um vídeo, assim, tentando pensar numa ideia de vídeo pra fazer na minha página. Que aí você vê os pais no celular, na salinha de esperar, ali, dando a hora dele entrar pra fazer, tipo, pegar um pouco no colo, dar um mamar, fazer alguma parte ali. Mas quando sai, o cara tá no celular, né? Eles não se conversam, não se ajudam, não se dão apoio, não se ouvem, né? E isso é bem ruim, assim, é bem chato, porque a gente percebe que tem muito passo ainda pra gente dar pra entre nós homens, né? Nesse sentido, pra gente conseguir mudar um pouco esse cenário.
É exatamente isso. Pode ficar bolado com o que a gente tá falando aqui, mas a gente fala com propriedade, porque a gente viu, a gente já sentiu essa parada aí. É escroto, não é justificativa, é muita gente. Meu amigo, minha amiga, é escroto, não tem conversa, tá? Então vamos tratar as pessoas como pessoas, tá bom? E fico recado. Inclusive o Enzo aqui no grupo aqui dos ouvintes, que estão apoiadores, estão vendo aqui a gente da gravação ao vivo... Ele deu uma sugestão muito boa. Episódio pro Café com as Pediatras. Meu óculos tá caindo, ó. Porra. Que isso?
Tá não, já caiu, né?
Então, sabe por que escorregou? Aqui, sabe por que escorregou? Sua pele tá oleosa. Tem isso também. Eu consigo também ver daqui. Zoeira.
Mas é mesmo.
É zoeira. Precisa de limpeza de pele. Thalita França, esteticista. Atende a domicílio. Opa, vamos aí.
Domicílio do Rio de Janeiro?
Ah, ela põe no preço do Uber. Tá suave.
Caralho.
R$900 a limpeza de pele. Só pra chegar no Rio.
Mas ó, o Enzo aqui comentou no grupo dos apoiadores, né, que tá ouvindo a gente aqui ao vivo, episódio pro Café com as Pediatras. Pois é, eu tenho certeza que se pedir lá pras queridas da Amy, da Laura, elas vão fazer um episódio e vão falar como que é possível, sim, tanto quanto elas já falaram pra gente aqui em um episódio no Tricô de Paz que elas foram convidadas. Assim, é possível. É uma questão de mudar a forma de se relacionar, de se entender e se humanizar as relações e se mecanizar, né, tecnicizar, de ter menos tecnicidade, né, no trato ali. Porque é aquilo, não é uma oficina mecânica.
Exato.
Que, sabe, tá consertando. Não é, o Hugo não tem defeito, sacou? Ele só nasceu um pouquinho antes do tempo. E os pais deles nunca tiveram essa experiência. É foda. Então, por que não tem um pouco de acolhimento? Por que as pessoas não entendem como é foda você ir pra casa de noite sem o teu filho no colo? Porque isso, pra mim, quando aconteceu comigo, isso foi uma das coisas que mais me destruiu, cara. Você chegar em casa e não ter o teu filho que acabou de nascer. Então, não tem cabimento, não tem explicação nenhuma que vai me fazer acreditar que não é possível você dar um tratamento digno, humanizado, acolhedor pra esse pai e pra essa mãe que estão passando por esse momento tão difícil, porque você não cuida só do filho, você não cuida só do bebê, não é o RN, você cuida da família. Então, Tadeu, eu queria muito te dar esse abraço aqui, que eu sei que é difícil demais. Eu queria estar aí pra poder te abraçar também, te dar um, sabe, porque eu sei que dói, cara, eu sei que dói e eu sei que não vai parar de doer tão cedo, mas você tá aí firme e forte, sabe, com a sua companheira, e logo logo o Tadeuzinho não, e logo logo o Guinho vai estar em casa também pra fazer aquela bagunça gostosa, pra você perder o seu cenário de gravação do Tricô, e vai dar tudo certo.
Pra trocar os nomes.
E vocês vão ser felizes pra caceta juntos, cara. Amém, tenho certeza, amém. Absoluta.
Amém, obrigado, gente. É isso, cara. Dói muito, a gente, como eu falei, ninguém tá pronto, mas... E ainda mais nessa da gente, apesar de ter a rede de apoio, ter que se dividir aqui entre o Augusto e o Hugo, Mas eu ressignifico o olhar de que o meu jeito de cuidar do Hugo, mesmo não sendo, vamos dizer, entre aspas, tão útil ali na UTI, né? Porque eu não amamento e tal. O meu jeito de cuidar do Hugo é mantendo o Augusto bem, é mantendo a casa bem, é mantendo a mãe descansada. Quando ela chega, ela pode chegar, a comida vai estar quente, ela vai tomar um banho, vai descansar, vai receber uma massagem no pé, vai dormir. E é o meu jeito de cuidar dele, sabe? Tá sendo assim. Mas dói, dói mesmo. E tô vivendo essa dor, tô sentindo essa dor, não tô fugindo dela. E eu tô tentando ressignificar, né? Assim, como eu falei, aqui é um espaço muito bom da gente trocar essa ideia de me sentir melhor. Gravar meus vídeos também, deixar minha mente criando, né? Pensando em coisas e tal. Isso também tem me ajudado, mas também não é minha prioridade agora. Também é questão de, sei lá, engajamento, de seguidor e tal. As coisas que eu tenho conquistado, querendo ou não, foi um trabalho difícil para chegar onde eu cheguei. Uhum. Mas agora não é minha... né, minha prioridade, assim. Eu tô tentando manter a TV ligada ali do Instagram, mas o meu foco é meu filho bem, sabe? O meu foco são três coisas: meu filho ganhar peso, aprender a mamar, aprender a respirar. E ele me ensinou a amar o simples, sabe? Tipo, a ressignificar o olhar pra coisa simples. Enquanto eu tô preocupado aqui que o carro quebrou, se eu vou ter a grana da fatura do cartão que eu passei no escuro pra pagar, se eu vou ter dinheiro do não sei o que, dos boletos, com os problemas de adulto. O problema que meu filho tá tendo que resolver agora é respirar. Tipo, é simples, sabe? Tipo, é isso que ele quer. Então, pra mim é isso que importa agora, meu filho aprender a respirar. O boleto eu pago depois, a conta eu pago depois, se sujar o nome eu limpo depois, não importa. Ele me ensinou a olhar o simples da vida e é isso, assim. Espero que em breve isso passe, vai passar, eu sei que vai. Tô recebendo muito carinho, muito apoio da galera. Mas não é fácil. Então, a todos os pais e mães de UTI que ouvem esse episódio, sintam-se abraçados. A gente tá junto nessa, vamos lutar para fazer uma mudança nessa desumanização, né, da paternidade e da maternidade dentro desse ambiente. E força, força a todos nós.
É isso, meu amigo. Um abraço muito apertado para você, para todo mundo que passa por isso, que já passou, né, porque é isso. Vai ser... Você não é um pai de UTI hoje, você sempre vai ser. Você sempre vai ter essa experiência marcada aí na história da sua família. E é isso aí, cara, celebrar as pequenas coisas da vida. Por mais coach Vitor Ourives isso possa soar, isso é muito real, né?
que eu tô falando? Não fiz nada, tava aqui meio do além essa.
Bom, acho que a gente pode ir terminando por aqui, né? Com essa vontade eterna de nos abraçarmos. E tornar esse calor quentinho aqui, mandando essas energias super fortes, super supimpas pro pequeno Hugo, mas para toda a sua família. E logo, logo, você vai estar de volta aqui já com a gente, reclamando: caralho, eu não durmo mais, eu dormia antes, ah, meu Deus do céu, o meu mais velho tá mordendo o mais novo, eu não sei o que fazer. E aí são essas pequenas, né, alegrias da vida, essas dificuldades da vida que a gente vai celebrar também quando isso tudo acontecer, tá bom, meu amigo?
É sobre isso. Aí você vai rebatizar os filhos como Uguto e Gutugo. Porque sempre tem a troca de nome, junta tudo e sai uma coisa só.
Uguto, Gutugo. Não, mas esses nomes também foram pensados assim, eu sou visionário, né, gente? Eu já tô pensando numa dupla de, sei lá, sertaneja, uma dupla de influencers, uma dupla de, sei lá. Eu tô pensando já, a gente tem a carreira, então, alô, marcas. Então, tô com dois
já
aí.
Já criou o perfil dele, já TikTok, né?
Já, não, assim, já tô agenciando desde já. Questão de tempo, assim, questão de tempo, logo menos vocês vão estar ouvindo aí. Guardem esses nomes: Guto França e Hugo França. Vocês vão ver os irmãos França aí, ó, causando. E
bora. Não, de pergunta. Tem que ser em inglês, cara. The France Brothers. The France aí Brothers. Já vai carreira internacional.
Sim, e aí assim, onde eu tô pensando, onde minha cabeça tá, eu lá com meus, sei lá, eu tô com 33. com os meus 53, eles falaram assim, não, graças a Deus a gente tá com condições de poder dar uma casa pro meu pai, entendeu? Uma
que
casa,
delícia,
né? Um sítio, comprar um sítio, uma fazenda pro meu pai, viver a velhice, imagina, dele, entendeu? Graças a Deus, com o dinheiro do nosso trabalho. Aí, entendeu? É o que a gente projeta, entendeu? É isso. Financiadores, nossos financiadores.
Aí o que vai acontecer? Eles vão virar podcaster, vão ser um bando de fudido.
Tá amarrado em nome de Jesus.
Eu não criei meu filho pra ele ser podcaster.
Ai, gente, aí, ai, não, deixa. Ele vai falar, não, pai. Ele vai virar um palestrante, vai falar, lá em 2030, ele vira um palestrante e fala, bom, isso aqui é muito cringe. Aí ele faz uma dancinha de TikTok, faz, fala, gente, tá. É isso aí. 2030.
Fala, boleta cringe. Aí, pá, aí bota aqui. Lasanha cringe. Pá.
Cringe.
Aí acabou a disciplina positiva. Vai, meu irmão, vai ficar de castigo. Tu quer saber o que é cringe, desgraçado? Castigo é cringe, meu irmão.
Eu não sei o que é cringe, mas você sabe o que é crime. Ai, gente, só vocês.
Mas é isso então, gente. Um beijo pra vocês, uma ótima semana e a gente se encontra por aí. Tchau, tchau.
Beijo, boa semana. Eu posso fazer na semana nada. Beijo, caraca. Beijo pra semana.
Beijo, ladies and Jennifers. Obrigado pelo apoio, pelo carinho. Tchau, tchau.